Herzlich willkommen für jeden Einzelnen.
Bem-vindos a todos.
Wir beginnen den Gottesdienst.
Nós vamos começar o culto.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Und wir laden den Heiligen Geist ein, dass er unter uns wirkt und uns berührt an dem Punkt, wo wir gerade stehen.
E nós convidamos o Espírito Santo a atuar sobre nós naquele ponto onde nós precisamos.
Ich war beeindruckt von dem Dankgottesdienst das letzte Mal und deswegen ist heute mein Thema Danke.
Eu estou impressionada do culto de ação de graças da última vez e por isso hoje o meu assunto aqui é gratidão.
Wie sieht es in der Bibel aus mit dem Wort Danke?
E como está na Bíblia a respeito da palavra gratidão?
Im Natürlichen?
Naturalmente?
Sagen wir Danke für ein Geschenk.
Quando nós ganhamos um presente, nós dizemos obrigado.
Oder für eine nette Geste von jemand anderem.
Ou quando alguém faz algo legal para a gente.
Aber wie sieht es die Bibel? Wie möchte Gott, dass wir danken?
Mas como está na Bíblia? Como Deus quer que a gente expresse nossa gratidão?
Dankbarkeit verändert dein Leben.
A gratidão, ela muda a sua vida.
Ist dein Leben grau, in grau?
A sua vida está cinza?
Oder bunt und versöhnt mit Gott.
Ou será que tua vida está colorida e conciliada com Deus?
Ich möchte im Danken einen Weg zeigen, wie das Leben bunt werden kann.
Eu quero em gratidão a Ele mostrar como uma vida pode ser colorida.
Im Danken drücken wir Gott Vertrauen aus.
E quando nós agradecemos, nós expressamos a nossa confiança em Deus.
Und es bewirkt Vertrauen in uns.
E isso também gera a confiança em nós.
In 1. Thessalonicher 5, Vers 18.
Em 1. Tessalonicenses 5, 18.
Seid dankbar in allen Dingen.
Vamos ver. 1. Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias.
Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.
Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Ich denke, Paulus meint damit auch uns.
Eu creio aqui também que Paulo quis dizer nós.
Was sagt uns dieser Vers?
E o que nos diz esse versículo?
Seid dankbar in.
Sejam gratos em.
In allen Dingen.
Em todas as circunstâncias.
Ich finde, das ist eine große Herausforderung.
Eu creio que isso é um grande desafio.
Und ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen.
Eu quero contar um pouco da minha vida.
Wie ich damit umgegangen bin.
Como eu lidei com isso.
Ich kann nur aus meinem Leben sagen, ich habe das lange, lange nicht verstanden.
Eu posso dizer que da minha vida, por bom período de tempo, eu não entendi isso.
Was ist mit den Situationen, die absolut keinen Dank verdienen?
E como é com as situações que não merecem nenhuma gratidão, para as quais a gente não pode ser grato?
Die mit persönlichem oder mit allgemeinem Leid verbunden ist.
E que, na verdade, situações que têm a ver com sofrimento em geral ou sofrimento pessoal.
Die Situationen, die schmerzhaft sind für alle Beteiligten.
Situações que são dolorosas para todos.
Ich habe meine Mutter im Alter von 4 Jahren verloren.
Eu perdi a minha mãe com a idade de 4 anos.
Und der Verlust war spürbar in allen Bereichen.
E essa perda foi perceptível em todas as áreas da minha vida.
Ich war voller Rebellion.
Eu estava rebelde.
Wie konnte Gott so etwas zulassen?
Como Deus pôde permitir algo assim?
Diese Frage, wen kann ich dafür verantwortlich machen?
Essa pergunta, a quem eu posso responsabilizar por isso?
Beschäftigte mich ja lange, lange Zeit.
Me ocupou, tomou conta de mim por muito tempo.
Obwohl ich schon im Alter von 8 oder 10 Jahren eine Begegnung mit Jesus hatte.
Embora eu tivesse tido encontro com Jesus aos 8 ou 10 anos.
War dies eine unbeantwortete Frage in mir.
Essa pergunta ainda permanecia aberta.
Und belastete meine Beziehung zu Gott.
E também ela pesava na minha relação com Deus.
Was man sich sicher vorstellen kann.
O que na verdade se podemos imaginar.
Wer ist verantwortlich für Leben und Tod?
Quem é responsável por morte e vida, ou vida e morte?
Das kann doch nur Gott sein.
Isso pode ser apenas Deus.
Er gibt das Leben.
Ele dá a vida.
Und nimmt das Leben.
E ele também toma a vida.
Doch Gott hatte viel Geduld mit mir.
Mas na verdade Deus teve muita paciência comigo.
Eines Tages stand ich mal auf dem Friedhof.
Certa vez eu estava no cemitério.
Am Grab meiner Eltern.
No túmulo da minha mãe. Dos meus pais.
Sie sind beide schon gestorben.
Os dois já morreram.
Und ich hatte einen Eindruck.
E eu tive uma impressão.
Was denkst du, was wäre geschehen, wenn?
O que você pensa que teria acontecido se?
Wenn der Krieg nicht gewesen wäre und meine Mutter aus Polen nach Deutschland gekommen wäre.
Se não tivesse acontecido a guerra e a minha mãe tivesse vindo da Polônia para a Alemanha.
Sie hätte nie meinen Vater getroffen.
Ela não, se ela não tivesse vindo da Polônia para a Alemanha, ela não teria encontrado meu pai.
Und mich gäb's gar nicht.
E eu não existiria.
Was wäre, wenn meine Mutter nicht gestorben wäre?
O que teria acontecido se minha mãe não tivesse morrido?
Ich krieg richtig Gänsehaut. Dann gäb's meinen Bruder nicht.
Então não existiria meu irmão.
Der ist 9 Jahre später geboren aus der Beziehung von meiner Stiefmutter und meinem Vater.
Ele nasceu do relacionamento da minha madrasta com meu pai 9 anos depois.
Und ich glaube, ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es den gibt.
E vocês não sabem o quanto sou feliz pelo fato dele existir.
Er ist nicht nur ein Bruder für mich, er ist auch ein Freund für uns.
Ele não é apenas meu irmão, mas ele também é nosso amigo.
Für meine ganze Familie.
Para toda a minha família.
Also, was, zu welchem Ergebnis komme ich da?
E na verdade, a que conclusão eu chego?
Meine Gedanken sind nicht Gottes Gedanken.
Que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus.
Meine Pläne sind nicht Gottes Pläne.
Os meus planos não são os planos de Deus.
Und Jehova, der Gott sieht.
Und Jeová, o Deus, ele vê.
Wir lesen das in 1. Mose 22, Vers 5. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das ruhig mal angucken.
Então isso nós podemos ler em Gênesis 22:14. É importante que nós leiamos isso.
Vers 14.
Versículo 14. Gênesis 22:14.
Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht.
Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá.
Ich bin mir sicher, dass der Herr sieht.
No caso aqui, na tradução em alemão, sieht significa ver, né? E não prover, mas enfim. Então ela diz que ela... Eu tenho certeza que Deus vê. Deus provém.
Aber was mir meine Entwicklung auch noch beeinflusst hat,
e o que também influenciou meu desenvolvimento,
was wurde mir von meinen Mitchristen vermittelt?
Isso, na verdade, então, me foi passado através dos meus companheiros cristãos.
In der Zeit wurde mir gesagt,
e naquele tempo me foi dito,
egal wie es dir geht, sei dankbar für alles.
Independente de como você esteja, o que esteja acontecendo, seja grato por tudo.
Sonst bist du nicht im Willen Gottes und er kann dich nicht segnen.
Porque senão, caso contrário, você não estará de acordo com a vontade de Deus, ele não poderá abençoar você.
Das stimmt auch in gewissen Weise.
Provavelmente ou certamente isso está certo.
Aber es ist die Frage, in welcher Art komme ich zu Gott?
Mas aí também se pergunta de que jeito, de que forma eu chego a Deus.
Ist es eine Liebesbeziehung?
Trata-se de uma relação de amor?
Oder etwas, was mir verordnet wird?
Ou algo que me é imposto?
Was suchst du? Muss ich mal gucken? Entschuldigung, mach einen Moment.
Ok, para uma pequena pausa, que a Ilmga teve que tratar do marido dela.
Also das war wieder ein Hindernis für mich, wirklich Gott in Dankbarkeit zu begegnen.
Então, na verdade, para mim isso era um obstáculo, realmente encontrar Deus em gratidão.
Ich möchte noch ein Beispiel für Dankbarkeit aus dem Leben von Josef bringen.
Eu quero trazer um exemplo de gratidão da vida de José.
Josef ist in der Geschichte eingegangen.
E José entrou para a história.
Als der Mann, dessen Träume wahr wurden.
Como o homem cujos sonhos se tornaram realidade.
Ein Überblick über sein Leben zeigt folgende Hauptstationen.
E uma retrospectiva da vida dele traz os seguintes pontos principais.
Ich will nicht alles lesen, ich gebe nur ein paar Stichpunkte.
Eu não quero ler tudo, quero apenas passar os principais pontos.
Wer das lesen möchte, in 1. Mose 30.
E quem quiser ler a história de José, está em Gênesis 30.
Bis 1. Mose 50 ist das Leben von Josef beschrieben.
Até Gênesis 50, ali a vida de José é descrita.
Josef, der Sohn Jakobs und Rahels.
José era filho de Jacó e Raquel.
Der Liebling des Vaters.
Ele era o predileto do pai.
Und die Eifersucht der Brüder.
E os irmãos tinham ciúmes dele.
Seine Träume und das, der Hass der Brüder.
Os seus sonhos e o ódio dos irmãos.
Nach Ägypten verkauft.
Foi vendido para o Egito.
Was ein Einschnitt in sein Leben.
Que na verdade foi realmente uma quebra na vida dele, né?
Vom Liebling in einen Sklaven.
Foi uma mudança, né, de predileto a escravo.
Dann die Beschreibung in Potiphars Haus.
Então a descrição na casa de Potifar.
Im Gefängnis Josef deutete die Träume von zwei Mitgefangenen.
E na prisão José interpretou sonhos de dois presos.
Also er war nicht nur Sklave, er war auch Gefangener.
Ele não era apenas escravo, ele também era prisioneiro.
Im Gefängnis deutet er die Träume von zwei Mitgefangenen.
Então na cadeia ele interpretou sonho de dois presidiários.
Dann kommt Josef wieder zurück und deutet die Träume von Pharao.
Então José ele é solto e interpreta os sonhos do faraó.
Und er wird Vizekönig.
E ele vira vice-rei.
Josef begegnet neu seinen Brüdern.
José encontra novamente seus irmãos.
Er gibt sich ihnen zu erkennen.
E na verdade ele se faz conhecer por eles.
Daraufhin übersiedelt seine ganze Familie nach Ägypten.
Então ele se faz reconhecer pelos irmãos e daí ele traz toda a família dele para o Egito.
Und Josefs Versöhnung mit seinen Brüdern.
E no final a reconciliação de José com seus irmãos.
Gottes Führung und seine Absicht in Gott in Josefs Leben.
Na verdade a direção de Deus e a vontade de Deus na vida de José.
Wie kann ein Leben sein, das so geführt wird von Gott?
E como pode ser uma vida que é assim tão guiada por Deus?
Durch diese Tiefen im Gefängnis.
Através desse baixo, né, por ser preso,
abgelehnt von seinen eigenen Geschwistern.
Rejeitado pelos irmãos.
Aber Gottes Plan war da drin.
Mas na verdade tudo fazia parte do plano de Deus.
Würde man so denken, dass Gott ein Leben gestaltet?
Podemos pensar que Deus planeja uma vida dessa forma.
Aber es war notwendig, um Josef in diese Position als Vizekönig wirklich leben zu können.
Mas na verdade isso foi necessário para fazer com que José pudesse chegar ou a viver a posição de vice-rei.
Gott schenkt ihm Erkenntnis und Offenbarung.
Deus deu a José a revelação e conhecimento.
Und Gott war ganz auffällig mit ihm in seiner Gefangenschaft.
E na verdade Deus estava junto com José na prisão.
Josef wusste das und die Menschen um ihn herum auch.
E na verdade, então isso era perceptível que Deus estava com José. E José sabia disso e as pessoas ao redor dele também viam que Deus estava com José.
Und zum Schluss sagt dann.
E ao final diz José.
Josefs Vater ist verstorben und seine Brüder befürchteten sich vor ihm.
Então na verdade o pai de José tinha morrido e os irmãos de José tinham medo dele.
Ihr schlechtes Gewissen machte sich wieder neu bemerkbar.
E o peso na consciência deles novamente era perceptível.
Und sie befürchteten die Rache von Josef.
E eles tinham medo da vingança de José.
Aber wie reagiert er?
Mas como reage José?
Das steht in 1. Mose 50, 17 bis 21.
Então a reação de José está escrita em Gênesis 50, 17 a 21.
Ich lese es einfach mal so vor.
Eu vou ler aqui.
Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk.
Então, em Gênesis 50, 17, vejamos aqui. Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando viu o que lhes falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças.
Haben wir uns als Menschen verändert?
E nós, como pessoas, será que nós mudamos?
Ich glaube, wir sind doch immer die gleichen.
Eu creio que nós somos ainda os mesmos.
Wir schauen auf die Umstände.
Nós olhamos para as circunstâncias.
Und denken, Gott hat uns bestraft.
E pensamos que Deus nos castigou.
Aber wir dürfen etwas lernen von Josef.
Mas nós podemos aprender algo com José.
Egal wie die Umstände sind.
Independente das circunstâncias.
Gott ist gut.
Deus é bom.
Und wir können ihm begegnen.
Nós podemos encontrar Deus, ir em direção a Deus.
Und er macht aus den unmöglichsten Umständen macht er etwas Gutes.
E das circunstâncias mais improváveis ele faz algo bom.
Ihr gedachtet es böse mit mir.
Vocês quiseram fazer o mal para mim.
Gott gedachte es gut zu machen.
Mas Deus o fez isso bem.
Ich frage euch jetzt wirklich.
Eu pergunto para vocês agora.
Mit welcher Einstellung begegnen wir Gott?
Com qual posicionamento nós encontramos Deus?
Trauen wir ihm zu in unseren Problemen?
Será que nós entregamos nossos problemas a Deus?
Dass er die Lösung hat?
Que ele tem a solução?
Oder leben wir in Schuldgefühlen?
Ou nós vivemos com sentimento de culpa?
Du hast deine Unvollkommenheit ständig vor Augen.
Que você tem a tua incompletude diante dos olhos.
Fühlst dich von Gott verurteilt und abgelehnt?
Você se sente condenado e rejeitado por Deus?
Sieh nicht immer darauf.
Não preste atenção nisso.
Sehe ich mich auch als für mich als Sünder?
Eu me vejo como pecador.
Der darum ringen muss, gerecht zu werden.
Que simplesmente luta para ser justificado.
Gott zu gefallen.
E agradar a Deus.
Oder sehe ich mich als einen Gerechten?
Ou será que eu me vejo como justificado?
Der durch Jesus.
Que através de Jesus.
Als von Gott in der Stellung des Gerechten versetzt wird.
Que como através de Jesus foi colocado no lugar do justificado através de Jesus por Deus.
Sehe ich mich als den Gerechten?
Será que eu me vejo como justificado?
Der von Gott in die Stellung des Gerechten versetzt wird.
Que por Deus é colocado no lugar do justificado, que é Jesus.
Also Gott hat es schon so gemacht, dass wir Beziehung mit ihm aufnehmen können.
E, na verdade, Deus já fez com que nós pudéssemos ter relacionamentos com ele.
Mit wie viel Freimut kann ich Gott so begegnen?
E com quanta liberdade, ou coragem de liberdade eu posso encontrar Deus, me interessar a Deus.
In Kolosser 1 schreibt Paulus ganz eindrücklich, in welche Stellung Gott uns versetzt hat.
Então em Colossenses 1, Paulo escreve em qual posição Deus nos colocou.
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm.
Wo steht es genau in Kolosser 1?
1, Vers 16 und 17.
Okay, Colossenses 1, 16 e 17. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste.
Und in Kolosser 2, Vers 9 und 10 sagt uns Paulus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und zu dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.
Okay, Kolosser 2,
9 und 10.
Okay, então Colossenses 2, 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade.
Und in dieser Fülle habt ihr Teil in ihm.
Então, e vocês estão plenos nele.
Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung.
E, na verdade, gratidão é posicionamento do coração.
Dankbarkeit ist ein grundsätzliches Lebensgefühl.
E gratidão é sentimento básico da vida.
Und in der Dankbarkeit drücke ich Gott mein Vertrauen aus.
E na gratidão eu expresso a minha confiança a Deus, em Deus.
Und ich frage wieder, wissen wir wirklich, wer wir in Christus sind?
E eu pergunto novamente, nós sabemos quem nós somos em Cristo?
Eine Voraussetzung, wirklich mit Dankbarkeit Gott zu begegnen, ist, dass wir das wissen.
E uma das condições para que realmente a gente encontre Deus é que nós saibamos disso.
Oft lassen wir uns täuschen von Gefühlen.
Muitas vezes nos deixamos enganar por sentimentos.
Aber Gefühle sind manipulierbar.
Mas os sentimentos são manipuláveis.
Satan hat ein großes Interesse daran, uns zu täuschen.
E Satanás tem um grande interesse em nos enganar.
Und ein kleiner Funke von Misstrauen genügt, um uns den Zugang zu unserem göttlichen Vater zu vermiesen.
E na verdade uma pequena fagulha de Misstrauen, ja, uma pequena fagulha de desconfiança já é suficiente para estragar a nosso relacionamento, nosso chegar a Deus.
Bis hin uns unseren Glaubensfundament in Frage zu stellen.
E até para a gente chegar e colocar em dúvida a nossa fé.
Er versuchte das bei Jesus in der Wüste.
Ele, Satanás tentou isso com Jesus no deserto.
Indem er ihn fragte, bist du Gottes Sohn?
Em que ele perguntou para Jesus, queria colocar dúvida em Jesus, você é filho de Deus?
Dann kannst du das und das machen.
Então você pode fazer isso e aquilo.
Und kurz davor, kurz bevor das war, diese Wüstenerfahrung hat Gott zu ihm persönlich gesagt, du bist mein geliebter Sohn.
Então, e pouco antes dessa experiência no deserto, Deus tinha dito pessoalmente a Jesus, você é o meu filho amado.
Das in Matthäus 3, Vers 17.
Isso está em Mateus 3, 17.
Welche Dreistigkeit mit dem Satan hier auftritt.
Então, e com quais armadilhas Satanás se apresenta aqui?
Er musste eine wirkliche Versuchung gewesen sein.
Isso deve ter sido realmente tentador.
Sonst wäre sie nicht dreimal in der Bibel erwähnt worden.
Senão ela não seria mencionada três vezes na Bíblia.
Jesus hatte Hunger.
Jesus tinha fome.
Und er wurde versucht, das erste Wunder zu tun.
E ele, na verdade, foi tentado fazer o primeiro milagre.
Wir können in der Taktik sehen, welche Methoden Satan anwendet.
E aqui nós podemos ver nessa tática quais são os métodos usados por Satanás.
Er versucht uns zu täuschen.
Ele tenta nos enganar.
Er ist der Vater der Lüge.
Ele é o pai da mentira.
Im Gegensatz zu Jesus fallen wir manches Mal auf diese Tricks herein.
E na verdade, ao contrário de Jesus, muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas de Satanás.
Und lassen uns dieses Glaubensfundament stehlen.
E nos deixamos roubar, minar o nosso fundamento de fé, a nossa fé.
Aber nur aus diesem Bewusstsein geliebt und angenommen zu sein.
Mas se nós estamos conscientes de que somos amados e aceitos por Deus.
Trotz Versagen und Schwächen.
Apesar de nossas falhas e fraquezas.
Können wir von ganzem Herzen Gott nahen.
Nós podemos nos aproximar de Deus de todo o coração.
Dazu möchte ich uns aus Römer 8.
Então vamos ler Romanos 8.
Römer 8 ist überhaupt so ein sehr beeindruckender Brief.
E a carta de Romanos 8 é realmente uma carta impressionante.
Vers 14 und bis 17.
Versos 14 a 17.
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche Ehre, dass wir Kinder Gottes sein dürfen.
Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que honra, então, poder ser filho de Deus.
Dazu noch ein Gedanke.
Então, mais pensamento a respeito disso.
Jesus akzeptiert uns auch als seine Geschwister.
Jesus nos aceita também como seus irmãos.
Und da dürfen wir uns sehr geehrt fühlen.
E nós podemos nos sentir honrados por isso.
Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater.
Pois vocês não receberam, então, Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai.
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Então, Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Könnt ihr euch vorstellen, dass das alles eine Veränderung in meinem Leben gemacht hat?
Vocês podem imaginar que tudo isso fez uma mudança, significou uma mudança na minha vida?
Kann man das nachvollziehen, dass daraus Dankbarkeit entstanden ist?
Se nós realmente podemos compreender e perceber que é disso então surgiu a gratidão, vem gratidão.
Und dass es ein wirkliches Fundament geworden ist in meinem Leben.
E que isso realmente ficou um fundamento na minha vida.
Seid dankbar in allen Dingen.
Seja grato em todas as circunstâncias.
Denn das ist der Wille Gottes.
Pois essa é a vontade de Deus. Jesus. E de Jesus.
So danke ich für alltägliche Dinge.
Por isso eu agradeço por coisas diárias.
Und danke für das Leben, das ich habe in Christus.
E agradeço pela vida que eu tenho em Jesus.
Danken öffnet uns ein Portal in die Gegenwart Gottes.
E a gratidão nos abre um portal na presença de Deus.
Und das ist doch mehr wert wie alles andere.
E isso tem mais valor do que qualquer outra coisa.
Psalm 100, Vers 4 bestätigt uns das.
Então, Salmo 100, versículo 4, nos confirma isso. Então, Salmo 100, versículo 4.
Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben und danket ihm, lobet seinen Namen.
Entre pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome.
Was ich noch dazu fügen möchte,
o que eu ainda quero complementar.
Manches Mal ist uns gar nicht danach. Gott zu danken.
Muitas vezes nós não nos sentimos com vontade de agradecer a Deus.
Und Gott fordert uns auf, ein Opfer zu bringen.
E Deus então nos convida a fazer um sacrifício.
Ein Opfer des Lobes.
Um sacrifício de louvor.
Das heißt,
ou seja,
für mich ganz persönlich,
para mim pessoalmente,
ich fühle mich überhaupt nicht so,
eu não me sinto dessa forma,
dass ich Gott danken möchte,
que eu quero agradecer a Deus,
und ich tue es trotzdem.
Mas eu, ainda assim eu faço.
Ich möchte euch ermutigen,
eu quero encorajar vocês,
in so ein Leben mit einzusteigen.
De também entrar numa vida, embarcar nessa vida de gratidão.
Das war's, was ich euch gern mitteilen möchte.
Isso era o que eu gostaria de trazer para vocês. Amém. Amém.